Olá, ouvintes do Simplificando Cinema, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje vamos comentar um pouco mais sobre o novo decreto de fomento à cultura assinado pelo presidente Lula na semana passada. Depois de muita expectativa, né, do setor e tudo mais, finalmente a gente teve aí uma evolução do que o setor estava precisando conquistar no âmbito das políticas públicas para o retorno dos investimentos. Em alguns outros episódios aqui do podcast, né, eu falei um pouco sobre o novo Ministério da Cultura com o novo governo Lula, falei sobre a situação da FSA, falei até inclusive sobre o que esperar da Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc II, que está aí inserida nesse novo decreto de fomento à cultura. Mas basicamente o decreto saiu, né, e está sendo muito bem elogiado por todo o setor, principalmente porque ele faz uma ampliação, né, dos recursos e coloca o setor independente da cultura, a cena independente da cultura, como uma prioridade. E o objetivo principal do decreto que foi assinado na última quinta-feira é justamente simplificar e facilitar o acesso dos pequenos realizadores e melhorar a fiscalização dos grandes projetos, né? Então, em tese, isso significa que o governo está dizendo, ao mesmo tempo que a gente precisa preservar a base dos nossos trabalhadores, que é realmente quem faz a roda da economia girar, nós também vamos aí cumprir com o compromisso de fiscalizar as prestações de contas de grandes projetos, de como que isso vem sendo feito, pelos âmbitos que vem sendo feitos, para não dar aí nenhuma brecha para ninguém falar que cultura é coisa de vagabundo e que a gente está roubando dinheiro. Basicamente, é isso que o governo nos fala. E o novo decreto também vai contar com regras e procedimentos gerais para a execução dos fomentos do Paulo Gustavo, da Aldir Blanc, da Rouanet e principalmente da Cultura Viva. E o que isso significa? Pela primeira vez no âmbito das políticas públicas no Brasil, a cultura vai ter um termo de adesão de execução cultural. E isso foi feito em parceria com a Advocacia Geral da União para deixar claras as obrigações da administração pública e também do agente cultural, né? Ou seja, o proponente do projeto, a pessoa que está ali à frente da obra que está sendo proposta. E ele também vai ali trazer quais que são os modelos de execução e com a simplificação de instrumentos e segurança processual. Então, isso dá garantia, né, de que os realizadores mais independentes, que são aquelas pessoas que às vezes têm uma dificuldade maior de fazer edital, que não conseguem entender muitos meandros do edital, vai ter um caminho mais simplificado para poder fazer todas essas questões. E para garantir que tudo isso chegue realmente na base das pessoas, né, o novo fomento ele vai lançar também duas modalidades de incentivo, que são as bolsas culturais e a premiação cultural. Na primeira, As bolsas, elas terão o objetivo de promover ações culturais de pesquisa, promoção, difusão, circulação, manutenção temporária, residências e intercâmbios culturais. Ou seja, basicamente, você vai poder acessar uma bolsa cultural para dar prosseguimento a uma pesquisa, para estudar algum foco de cultura e, obviamente, para que você consiga aí difundir o seu trabalho cultural não só pelo Brasil, mas também internacionalizar o seu trabalho, né? Que é algo que o Brasil precisa muito, né? É uma deficiência. E em outros episódios aí, falando do novo Ministério da Cultura, eu também falei sobre essa nova cara do Ministério ter um foco na internacionalização. Então, a gente vê que já no decreto do novo fomento, o Ministério da Cultura e o governo federal realmente se comprometem com isso de fato. E a questão da premiação, o foco é reconhecer a relevância dos agentes culturais e iniciativas nas esferas municipais, estaduais e nacionais, né? Ou seja, se você lançar um excelente projeto cultural que tenha um impacto positivo no seu município, ou no estado, ou até mesmo de relevância nacional, você pode vir a concorrer esse edital de premiação, que vai valorizar o seu trabalho, né, e vai valorizar a marca que você deixou na cultura brasileira. Isso é muito importante, porque isso acaba formando um comprometimento, né, do Estado brasileiro em continuar incentivando a cultura, né, e demonstrar que se importa com o setor. Mas além de tudo isso, também existia um vácuo muito grande nos incentivos culturais do Brasil até então, que é a descentralização dos recursos como prioridade. Isso é algo que eu comentei assim, logo que o Lula ganhou a eleição, né, no dia seguinte. Eu fiz um fio sobre isso no Twitter, falando sobre o que deveria ser a prioridade do novo governo com a cultura. E a descentralização dos recursos é algo que vem pedido há muitos anos do próprio setor, né? Não é nem uma demanda que surgiu aí só do público que vai consumir a cultura, né? Os próprios agentes culturais, os próprios fazedores de cultura sempre tiveram essa preocupação. Porque, querendo ou não, por mais que a gente tivesse novos incentivos ao longo do tempo, né, desde que a Rouanet surgiu, a gente ainda tem um vácuo muito grande da descentralização de recursos para o resto do país, né? Fica tudo muito concentrado ali no famoso eixo Rio-São Paulo, e muitos agentes culturais de outras regiões, de outros estados, acabam sofrendo com a falta de recursos. Então, o Ministério da Cultura entra nesse decreto como o agente do Estado que tem o dever de cumprir com o desenvolvimento de ações que ampliem os investimentos na região Nordeste, Norte e Centro-Oeste do país. E basicamente isso é o quê, né? O Ministério da Cultura, ele vai precisar fazer um trabalho desenvolvendo ações que chamem investimentos, né? Então, basicamente, O Ministério da Cultura ele vai se tornar um intermediador entre os projetos culturais e as empresas que desejam investir, né? Seja através aí, da isenção fiscal que existe na Lei Rouanet, ou seja, por outras formas de patrocínio. E isso faz com que as empresas consigam enxergar, a validade do apoio, né, e do patrocínio, ou sei lá, de como que a marca vai entrar, nessas produções que virão a ser feitas. Mas o braço do Estado, né, garante ali que isso é uma coisa boa para a própria empresa, né? Então você precisa valorizar, esse âmbito privado, ou até mesmo público, né? Porque muitas empresas públicas também, apoiam a cultura, dão patrocínios para vários projetos culturais, mas principalmente a iniciativa privada, ela precisa voltar a confiar, na cena cultural, no setor cultural e principalmente o audiovisual. Então, é importante que se tenha um agente público do Estado brasileiro falando isso, né? E ali promovendo ações efetivas para isso. E é lógico a democratização do acesso que isso acaba surgindo. E além disso, também se tinha muita preocupação sobre a inclusão, de toda essa base de trabalhadores culturais que eu falei no início do episódio, né? E isso vai ser contornado com ações afirmativas que também foram incluídas nesse decreto. Ou seja, a prioridade dos editais vai ser para coletivos culturais periféricos, indígenas, quilombolas, LGBTQIAP+, e outros que são compostos por minorias, né? Ou são compostos por pessoas que fazem cultura nesse âmbito aí muito independente, né? Que às vezes nem consegue acessar nenhum edital, agora tem esse foco aí no decreto para que possa ser feito as suas produções com dinheiro de fato. E no fim das contas, uma outra preocupação do governo, né, que foi que infelizmente, né, o Bolsonaro conseguiu acabar até com isso, é a volta da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, o CNIC. E o que que é isso, né? A Comissão Nacional, ela é responsável por avaliar os projetos que são recebidos, né, e de propor aí que os projetos sejam mais inclusivos, né? Por exemplo, desde sempre, quando você vai fazer um projeto na Lei Rouanet ou em outros fomentos culturais, você precisa ali colocar uma acessibilidade, você precisa explicar onde que isso vai ser feito, quais são os impactos ambientais, enfim, etc. Uma série de exigências para que o seu projeto realmente seja inclusivo. E o Bolsonaro, infelizmente, acabou com isso, né? Porque ele acabou com a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, foi tudo concentrado, com pessoas completamente nefastas. E agora a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura vai contar com membros da sociedade civil de todas as regiões brasileiras. E também vai ter o foco na acessibilidade das obras, né? A acessibilidade das obras é algo que também tem sido muito pedido pelos agentes com deficiência, né? e pelo próprio público com deficiência, né, que notou a precariedade do acesso durante os anos de Bolsonaro e do Temer também. Então, isso é algo muito importante e que o governo está sinalizando aí que quer fazer, né? E aí a gente vai ter que ficar sempre de olho, fiscalizando para ver se nós teremos de fato essa mudança tão necessária. Então, em resumo, o novo decreto tem foco em quê? Em várias ações, principalmente apoio direto para a produção artística e cultural, estímulo à formação e pesquisa artística e cultural, proteção do patrimônio cultural material e imaterial, promoção, difusão e intercâmbio cultural, premiação da comunidade cultural, contratação de serviços ou aquisições de bens, ocupação de equipamentos de cultura e investimentos na produção artística e cultural. Agora, depois que o decreto foi divulgado na sexta-feira, o Ministério da Cultura terá 30 dias aí para mudar a instrução normativa, adequar todas as novas regras e finalmente vamos ter o início aí dos novos editais na cultura para que a gente possa ir mais adiante. Esse foi mais um episódio do Simplificando Cinema. Se você gostou, não deixe de apoiar o projeto a partir de R$ 1 através da plataforma Apoia-se. Um grande abraço e até o próximo episódio.